Então, boa tarde a todos. O som está bom, não está? Aí atrás ouve-se bem. Eu acho que até está um bocadinho alto, mas pronto. É, se calhar é por aí. Então, eu sou o Nuno Nunes, comigo está o Nuno Centeno. Isto é a equipa. Eu normalmente chamo-me o Double N, acho que agora temos o Triple N aqui presentes. Nós somos Data Solution Architects, é assim um nome meio diferente, para não lhe chamar outra coisa, mas na prática o que nós fazemos é ajudar alguns clientes a dar os primeiros passos na cloud e depois a implementar cenários mais complexos de adoção da Azure. Estamos muito focados em Azure e eu e o Nuno em concreto estamos focados em tudo o que é data, componente de data do Azure e muito específico em soluções de Cognitive Service, ou seja, temos estado nos últimos tempos envolvidos a implementar uma série de soluções diferenciadoras de Cognitive Services em Portugal. Esta solução, apesar de falar sobre Cognitive Services, e o Paulo no keynote de manhã já fez uma breve introdução, vai ser uma sessão um bocadinho tecnológica, mas nós queremos que seja, acima de tudo, ou temos essa ambição, que seja um bocadinho diferenciador. Ou seja, o que nós gostávamos mesmo no final é que vocês saíssem daqui com ideias de como é que conseguem implementar, pá, e acima de tudo, como é que conseguem fazer dinheiro com Cognitive Services, não é? E outras soluções na área. Porque isto são tudo ideias muito giras, mas no final do dia, quando chegamos à parte da monetização, é sempre uma área mais complexa, se é que lhe posso chamar assim. E nós temos essa ambição, não é? Dar-vos aqui algumas ideias, não só da tecnologia, mas como é que podem tirar partido destas novas áreas de inovação, digamos assim. Só para eu ter um bocadinho de noção, quem é que aqui já viu, conhece Cognitive Services, começando pelo mais básico, tu não contas. Ok, então está tudo. Ainda ninguém utilizou, temos aqui uma pessoa e já utilizaste Cognitive Services? Boa. Boa. Então acho que podemos começar pelo mais básico e depois ir. Vamos lá. Isso não vale, não vale. Pá, somos tão poucos, por isso interrompam quando quiserem e vamos fazer isto o mais interativo possível. Bora lá, não importas-te? Obrigado. O normal, não é? O Paulo obriga-nos a pôr estes slides e depois vai-se embora. Pá, não esqueçam do survey. Isto é importante para nós irmos melhorando, ou seja, digam mal dos Nunes se quiserem à vontade. Pá, os tipos foram uma ganda seca e nós gostávamos era de ver coisas diferentes. Por isso estejam à vontade, mas ajudem-nos a melhorar o evento. Pá, eu começo com uma mensagem que para mim é importantíssima. Nós demos o título a esta sessão, e não foi por acaso, que é Democratizar os Cognitive Services. E é exatamente esta a mensagem que a Microsoft quer passar, não só com os Cognitive Services, mas com a cloud em si. Nós vivemos numa era que se fala muito, e vocês de certeza que já ouviram falar e estão preocupados, que é com a quarta revolução industrial. Isto leva-nos a uma série de buzzwords, inclusive a transformação digital. Pá, mas no final do dia é tudo aquilo que nós andamos à procura, não é? O que nós queremos é fazer coisas diferentes, diferenciar o nosso negócio e estar um bocadinho à frente da nossa concorrência. E nós vivemos numa época que nunca isto teve tanto relevo como está a ter agora, não é? Nós estamos a ver constantemente empresas pequeninas que têm poucos recursos, pouco dinheiro, pá, e de repente fazem negócios fantásticos, não é? As Airbnbs, os Ubers e algumas startups até em Portugal, exemplos um bocadinho mais pequenos, que são completamente diferenciadores, não é? Como é que uma empresa com poucos recursos, de um momento para o outro, descobre aí um modelo de negócio completamente diferente e entra naquilo que nós chamamos a quarta revolução industrial? Esta é um bocadinho a mensagem que nós passamos aqui, é um bocadinho a visão da Microsoft, ou seja, o que é que nós estamos a ver na ótica da Microsoft, o que é que isto da quarta revolução industrial está a ter, quais são os impactos que está a ter? Ou seja, é driven principalmente por três áreas. Uma está relacionada com o Big Data. Nós nunca até aqui tivemos tantos dados disponíveis. Quer dizer, hoje em dia até o frigorífico lá de casa começa a debitar informação. Eu não sei o que é que vou fazer com aquela informação, não é? Mas quando agora vamos comprar um frigorífico, já não é um frigorífico normal. Aquilo também tem um sensor da IoT e começa a dar alguma informação e eu consigo fazer alguma informação sobre isso. E nunca, até hoje, nós tivemos tanta informação disponível, não é? E tantos dados para podermos trabalhar. Isto é interessante, mas isto só por si não me traz assim tanto interesse, não é? E é aqui que entra a segunda parte interessante, tem a ver com cloud. No, nós olhamos muito para a cloud como a questão dos custos. Eu acho que é um erro. Ou seja, o que a cloud nos dá, e é isso que nós estamos a ver nos últimos tempos, é diferenciação. E a cloud traz-nos coisas tão simples como armazenar dados, entretanto, passa a ser uma coisa muito mais barata, ok, estamos a falar de custos, mas passa a democratizar o acesso à tecnologia, que era uma coisa que não existia até aqui. E vocês pensem, por exemplo, em cenários de machine learning. Há uns anos atrás, não muitos, pá, montar um cluster de machine learning era uma coisa caríssima. estava acessível a poucas empresas. Se calhar uma banca conseguia, uma empresa de retalho grande conseguia, e ficávamos por aí. As startups, epá, nem pensar, não tinham qualquer capacidade de investimento para apostar numa área dessas. Hoje em dia, a cloud o que os traz é exatamente o acesso a essa tecnologia de uma forma gratuita, não é? Os cognitive services são um exemplo disso. Vocês hoje, tudo o que nós vamos falar aqui, todas as APIs que vamos aqui falar de cognitive services, estão disponíveis num acesso inicial gratuito. Pá, que tipicamente é suficiente para vocês fazerem a primeira prova de conceito, fazerem a primeira demonstração aos clientes e, acima de tudo, inovar, não é? E é isso é que a cloud vos traz. Vocês estão a olhar para a cloud unicamente como os custos que ela vos traz, pá, esqueçam. A cloud vai-vos trazer muito mais inovação, acesso a uma série de serviços e, reparem, de uma forma muito silenciosa. Estas startups para aí andam, estes Airbnbs, estes Uber, eles são silenciosos. Quando vocês sabem, eles já apareceram com a solução e já ultrapassaram os negócios tradicionais e empresas muito grandes que estão a sofrer com isto. Isto leva exatamente para o terceiro ponto, não é? Conjugando estes dois fatores, o que nós queremos no final do dia é trazer inteligência. E às vezes esta inteligência está em coisas bastante simples, não é? Não precisamos de reinventar a roda. Mas às vezes basta uma diferenciação, ter um relatório diferente, ter um modelo cognitive service um bocadinho diferente que faz toda a diferença no final do dia. E no final do dia é isto que é... que nós achamos que é a democratização e nós achamos que este é o caminho para a tal revolução, quarta revolução industrial. Os cognitive services, na prática, estão debaixo de uma marca que a Microsoft criou, que é o Cortana Intelligence Suite. Não é mais que um conjunto de serviços de Azure e que tem, olhando para aquele slide anterior, tem os três pilares principais. Ou seja, o objetivo de toda a suite do Cortana Intelligence Suite é... pegar numa série de dados, não me interessa em que formato é que estão, onde é que eles estão, isso é old fashioned school. Eu neste momento não estou preocupado se estou a falar de modelo relacional ou de onde é que eles vêm, esqueçam, o paradigma hoje é completamente diferente. Estejam em que formato estiverem, eu pego neles, transformo em inteligência, uma série de serviços, incluindo os cognitive services, e no final do dia o que eu quero mesmo é entregar essa inteligência em ações, traduzi-la em ações, entregá-la a pessoas, a aplicações, a sistemas automatizados, enfim, o que eu quero mesmo é fazer dinheiro com isto e inovar. Muito rapidamente, eu não vou aqui entrar em detalhe sobre todos estes serviços que compõem o Cortana Intelligence Suite, era só para vocês terem uma visão de todos os serviços que estão dentro desta suite. Nós vamos apenas focar nos cognitive services e daqui para a frente vamos falar um bocadinho sobre todos eles. Os cognitive services, ao dia de hoje, têm 24 APIs, ou seja, ou 24 serviços. De uma linguagem mais funcional. Eles estão constantemente a evoluir e estão divididos em cinco áreas. A área da visão, ou seja, tudo o que é relacionado com a imagem, reconhecimentos, etc. Já entramos um bocadinho mais de detalhe em cada um deles. A parte do speech, ou seja, conseguir traduzir tudo o que é voz em texto e vice-versa. A parte da língua, ou seja, processar tudo o que tem a ver com texto e colocar inteligência sobre o texto. A parte de conhecimento, pegando em dados, nas minhas bases de dados, como é que eu extraio conhecimento e alguma inteligência sobre os dados que eu hoje já tenho em casa e que não sei muito bem como é que tiro partido deles. E, finalmente, a área do search, onde o Bing transitou todas as APIs para aqui e temos uma série de interação aqui. Entrando aqui. Queria mostrar, só antes de entrar neste slide, vou-vos mostrar apenas aqui o site. Nós não vamos ter tempo de entrar em detalhes sobre todas estas 24 APIs. Vamos focar em algumas, até porque trazemos aqui algumas demos que achamos mais interessantes. O Marco também, que está aqui na primeira fila, também a seguir vai fazer uma sessão sobre alguns destes serviços e esses então vamos falar só por alto. Agora, uma mensagem importante. Vocês têm, se forem a microsoft.com/cognitive-services, têm aqui referência para tudo, para todas as APIs. Quer aquelas que existem, quer aquelas que vão aparecer. O interessante é que vocês podem entrar em qualquer uma delas e têm uma série de informação. Conseguem, por exemplo, e agora espero que não me deixe ficar mal, ok? Conseguem ter alguma descrição sobre o que é que cada uma destas APIs faz, conseguem inclusivamente fazer exemplos aqui no site, têm acesso à documentação, a API reference, uma coisa bastante interessante. Imagina que vocês não são developers, não querem usar o Visual Studio, mas queriam fazer alguns exemplos iniciais. Vocês nesta API reference têm todos os métodos usados em cada uma destes serviços ou APIs, inclusivamente conseguem testá-los aqui no próprio website. Ou seja, não precisam ter um conhecimento técnico muito aprofundado para conseguir tirar partido disto. Outra área também muito interessante tem a ver com aplicações. Há uma série de soluções, que aqui são chamadas aplicações, que mostram exemplos de como tirar partido destes cognitive services. E vocês podem ver aqui uma série delas. Alguns são código e apontam para o GitHub. Outros não, são soluções mesmo com um portal web e com algumas funcionalidades. Se quiserem interromper, estejam à vontade. Continuando. Porquê é que nós queremos usar cognitive services? Porquê é que, por exemplo, não usamos cenários de machine learning? Bem, porque primeiro os cognitive services assintam eles em cima de cognitive services e porque eles são muito mais fáceis de utilizar, não é? Todos estes serviços assentam em API REST, é uma simples chamada web, e vocês passam a ter disponível toda esta inteligência do vosso lado sem se terem que preocupar com todos os algoritmos e todos os cenários complexos de machine learning que existem. São free, como eu vos disse, ou seja, a maior parte deles numa utilização inicial é de uma forma gratuita. Por outro lado, são flexíveis, ou seja, isto não é apenas exportado, e sendo uma tecnologia API REST, não é apenas exportado em tecnologia Microsoft, muito pelo contrário, até porque, como têm reparado, o paradigma da Microsoft tem mudado bastante. Podem continuar a usar as vossas plataformas, Android, iOS, Python, Node.js, enfim, um portal web, tudo o que utilizam hoje em dia também podem utilizar aqui. E, finalmente, foi testado. Muitas destas APIs vêm já de utilização interna da Microsoft, o Bing, o Xbox, já utilizam muita desta tecnologia que vamos falar aqui. O que estamos a fazer é disponibilizá-las e tem uma série de informação pública sobre como utilizá-la melhor, tirar dúvidas e etc. Passando, Nuno. Entrando um bocadinho mais tarde.
Então, bom. Vamos começar aqui a ver aquelas famílias. Tínhamos 5 famílias, nós vamos dividindo aqui só para criar alguma movimentação, que senão isto era um bocado enfadonho. Falar sobre as APIs de visão. Vamos saltar algumas das APIs, como o Nuno já disse, até porque o Marco faz a apresentação em que leva o Luís basicamente uma hora a falar sobre o Luís. Por isso, nós nem sequer tocamos nisso, dizemos, olha, vejam a sessão a seguir, e é bastante interessante. Mas o que nós queremos... Primeiro ponto é que vocês percebam mais ou menos as APIs todas que existem, estilo de coisas que se conseguem fazer. Em termos de modelo de facilidade, vocês já viram, e o Nuno já mostrou, são chamadas REST, e o paradigma é sempre equivalente, obviamente muda o payload, o tipo de pedido, os parâmetros e as coisas, mas a documentação exemplifica bem isso, além dos exemplos que também já falámos. Visão. Uma das... deixem-me só avançar por aqui, eu não gosto muito destas animações todas. Na área de visão de imagem, ok? Eu tenho a capacidade, e vocês viram, ainda hoje na Keynote se mostrou algumas coisas nessa área, eu tenho a capacidade de fazer o upload de uma imagem, ok? Pode ser realmente o upload ou pode ser simplesmente apontar para um URL público, ok? Eu posso escolher esses dois modelos e fazer a tal análise da imagem. O que é que a análise da imagem me dá? Era, por exemplo, aquele exemplo que apareceu ali há bocado, que é o exemplo que aparece sempre by default, que é lá do senhor a nadar. Diz logo qual é a idade que analisou e interpretou a imagem e percebeu que é um senhor a nadar, que a cor predominante é azul, que a pessoa tem uma idade qualquer, ou se forem múltiplas pessoas, quem são as pessoas, onde é que elas estão, quais são as idades, qual é que é o tema, um conjunto de coisas. Por isso, isto, se nós pensarmos, isto é algo complexo, ok? Olharmos para uma imagem, e é algo que tem vindo a haver muitas evoluções nos últimos tempos, olhar para uma imagem e perceber o que é que ela é, ok? E nós, todos os dias, contactamos com esse estilo de tecnologias cada vez mais, ok? Mas é um mundo complicado. Mais uma vez, vocês conseguiram montar isto tudo, está à distância de um pedido de REST para vocês fazerem essa análise. Segundo, já de alguma forma uma coisa tradicional ou mais conhecida, fazer OCR, okay? Identificar texto dentro de uma imagem, já é algo que já existe há alguns anos, mas... Se calhar eu, para querer montar uma solução destas, enterprise, integrado num workflow qualquer, na minha solução, daria mais trabalho, se calhar tinha que comprar serviços específicos. Aqui estou sempre a poder usar uma API. Mais uma vez, Cognitive Service é um modelo totalmente alinhado a consumo. Isto é, eu pago normalmente, além dos modelos gratuitos, é sempre com as invocações que eu faça. Se eu fizer 1 milhão... tenho um preço X, ok? E já agora os preços variam de APIs para APIs. Não me peçam para eu vos dizer o preço, que na prática vão ao site e conseguem ver. Mas normalmente há uma lógica de tiers. Quanto mais eu faço pedidos, mais barato é o preço por unidade. Acaba por ser este modelo. Acaba por ser regra, um bocado regrador. Outro tipo de serviço que temos, por exemplo, gerar thumbnails, okay? já vou mostrar depois em mais detalhe, e reconhecimento de celebridades. Okay? Na nossa demo final, nós vamos usar aqui vários serviços, e um deles é o reconhecimento de celebridades. Já vos mostro. Este vai ser um exemplo, assim, este vai ser um exemplo um bocado para vocês perceberem o modelo. Okay? Há bocado falei desta imagem. Que informação é que eu tive? Já agora, nesta API, se nós formos ver a documentação, eu posso fazer um pedido muito simples e ele é capaz de me dizer só que qual é que é, por exemplo, a categoria, ou então eu posso, através de parâmetros que, neste caso, vão por query string, eu posso dizer, não, eu quero que tu me avalies se é um conteúdo ofensivo ou não, adulto, neste caso, se eu quero as cores, se eu quero que faça reconhecimento de imagens, o que é que eu posso, tenho a granularidade de fazer, de pedir alguns tipos de retorno, ok? Vocês vão se aperceber, por exemplo, existe esta API de análise de imagem e, por exemplo, existe uma API de Face API. Na prática, o Face API é que até acaba por ser um subset desta. Se vocês quiserem usar só o Face API, que só trabalha mesmo um bocado a área mesmo de Face, vocês podem fazer. Esta pode trazer mais coisas. Por isso, há aqui, e vocês vão se aperceber ao longo da demonstração ou da apresentação, há algumas áreas, às vezes, de sobreposição em que vocês conseguem fazer exatamente a mesma coisa escolhendo um ou outro, depois é uma questão de perceber o que é que vos interessa mais. Pronto. Padrão normal, pedido REST, ok? Gets ou posts, aquela lógica tradicional de REST. A resposta, quase sempre, é um JSON, ok? JSON altamente fácil de ler, por exemplo, ali, acho que mesmo quem não conhece JSON, acho que mais ou menos consegue perceber ali o que é que está ali a dizer. E depois, obviamente, varia o conteúdo consoante as respostas. O caso, por exemplo, mais uma vez entrando no exemplo em mais detalhe do OCR. Além de eu fazer o reconhecimento do OCR, okay, e não numa perspectiva tradicional de eu passar um documento e buscar o texto, porque eu consigo fazer isso, eu aqui ainda tenho um add-on. Não é? Na prática, eu estou a dizer, não, eu identifiquei, neste caso, uma região qualquer, tenho aqui um conjunto de linhas, que está aqui, por exemplo, life, que está aqui, is like, por exemplo, na prática, a primeira linha, eu consigo, inclusive, identificar as zonas do texto. Ele está-me a dizer onde é que está, que texto é que é e onde é que está. Além disso, alguns por aqui, não está aqui mostrado, há um parâmetro que mostra, por exemplo, se estiver rodado. Eu consigo fazer a rotação, eu consigo identificar a língua, eu consigo fazer um conjunto de coisas. Por isso, estas APIs, o que nós temos observado é, muitas vezes, a própria API vai evoluindo e vão surgindo as novas features. Por isso é uma questão de irem acompanhando as evoluções, e que são muitas. Thumbnails, uma coisa relativamente, chamemos-lhe simples. Uma funcionalidade básica é, eu tenho uma imagem grande, eu quero gerar um conjunto de thumbnails mais pequeninos, e normalmente, por exemplo, nesta imagem, se nós olharmos em termos de, se eu quiser fazer um corte, não é? Se o corte fosse ao calhas, eu podia cortar aqui e ficava com a cara cortada. Na prática, o que eu aqui tenho a capacidade é não só de gerar os meus thumbnails, nada do outro mundo, mas já tenho a capacidade de, através da inteligência que o próprio serviço tem, ele identifica qual é que é a área mais relevante e mais importante da imagem e, obviamente, esse corte vai ter isso em conta, porque, diríamos nós, a não ser que isto fosse feito para uma empresa que vende lareiras, que quisesse ver a lareira, neste caso, se calhar, é a pessoa o que interessa mais e o corte será feito pela pessoa. Este é o estilo de inteligência sobre alguns serviços mais básicos. Emotion API, altamente batido nas demonstrações da Microsoft. Eu tenho as caras, consigo fazer reconhecimento, existe isto integração com vídeo, integração com imagem, mas aqui os pontos importantes. E até numa perspectiva de evolução. Eu tenho aqui um conjunto de emoções, ok? E as próprias emoções, às vezes entram novas emoções em beta, ok? A dada altura, já não me recordo qual é que era, sei lá, estão aqui 6, a dada altura a Microsoft diz, olha, agora também estamos a identificar esta emoção e esta emoção especificamente ainda está em beta. E as coisas vão evoluindo. O que eu hoje em dia posso olhar para aqui, se calhar daqui a uns anos, ou uns meses, ou o que quer que saiba, é esta velocidade, nós nunca sabemos, estão a surgir outras emoções. Como é que eu analiso? Identifiquei uma cara, tenho aqui um score de probabilidade. Okay? Eu, na realidade, posso não saber, às vezes pode estar ali 40-40 e depois, na realidade, eu não sei qual é que é. Neste caso, de alguma forma, 99,5% seria mais provável ser o emotion, o surprise. Okay? APIs de face, okay? Isto é, APIs de reconhecimento, estamos no mundo de visão e reconhecimento de caras, áreas que temos. detecção de caras, e vimos há bocado aquele exemplo, simplesmente eu ter uma fotografia com N pessoas e identificar um quadrado à volta de onde é que está a cara, okay? Esse seria o mais básico, pontos mais avançados que eu consigo fazer. Eu consigo identificar pontos relevantes da cara. Eu consigo identificar onde é que estão os olhos, onde é que está o canto da boca, onde é que está a sobrancelha, onde é que está um conjunto de pontos. Por isso, eu, se quiser, peço essa informação, além do quadrado, de alguma forma, que me diz a cara, ainda me diz os vários pontos, e obviamente diz-me o que é que são, não é? Não me diz só pontos ou calhas, diz, está aqui o olho, tem, por exemplo, se tem óculos ou se não tem óculos, há um conjunto de cenários que conseguimos fazer. Verificação de pessoas, basicamente, comparar duas fotos e dizer que são a mesma pessoa ou não. Sim, o caso, por exemplo, é um caso, e é um caso público, a Uber tem uma solução de login dos seus condutores, ok? Pelo menos em Portugal, não sei se é usada essa ou se é só nos Estados Unidos, mas existe esse caso com o público. E um dos passos de validação, não é o único, é, na prática, o condutor põe-se em frente lá ao telemóvel, é vista aquela cara e comparada com a que está em base de dados para validar se está ok ou não. Okay? Procura de caras semelhantes. Quem esteve na keynote deve ter visto o Paulo fazer isto. Okay? Ele, na realidade, fez isto, procura de caras semelhantes com celebridades. Mas aqui o que eu tenho é... Faço um enrollment de um conjunto de imagens, um conjunto de caras, e depois invoco um pedido com uma cara, mais uma vez, e ele vai-me dizer, dentro destas caras todas que eu tenho registadas na minha base de dados, quais é que são as caras mais prováveis de ser aquela pessoa. Okay? A demonstração que foi feita era sobre celebridades. Organização de caras. Tenho um grupo grande de fotografias com caras de pessoas e eu quero agrupar por semelhanças. No fundo é quase uma forma de criar aqui os meus clusters e arrumar logo os grupos de caras. E por fim, eu ter mais uma vez a base de dados e procurar quem é que é esta pessoa. Okay? No fundo, em vez de encontrar uma semelhança, eu quero dizer quem é que é esta pessoa no meio de uma base de dados. Estas são as de imagens estáticas, o que tivemos a ver até agora. Vídeo, o que é que temos? Estabilização, ok? Estabilização de vídeo, ainda para mais nestes mundos mais sociais, em que as pessoas andam sempre com os telemóveis a filmar tudo e depois os filmes são todos tremidos. Hoje em dia as câmaras já são bastante boas, já conseguem compensar um bocado. Mas este é um problema e, na realidade, através de algoritmos que a Microsoft foi desenvolvendo ao longo dos anos, eu consigo fazer uma invocação de uma API sobre um vídeo e receber como retorno um vídeo altamente estabilizado. Vocês forem àquele site que o Nuno estava a mostrar há bocado, que é o site que, basicamente, saírem daqui a saber só uma coisa, escolham isso, microsoft.com/cognitive-services, porque depois de lá está tudo o resto. Se vocês forem lá e entrarem na parte de vídeos, tem lá uma demonstração, por exemplo, disto. Tem lá um conjunto de vídeos tremidos e por aí fora, e depois aquilo mostra assim bem mais estável. E depois, outras APIs, como por exemplo a tal Face Detection, que vocês já viram. E o que é aqui relevante? Nesta parte, estamos a falar de vídeo. Okay? Há bocado estávamos a falar de imagem, eu tinha a capacidade de uma coisa estática identificar onde é que está uma cara. Aqui eu tenho a capacidade de fazer isto o mesmo em vídeo. E mais interessante ainda, ele faz tracking. Okay? Isto é um vídeo, não está sossegado, as pessoas vão se mexendo e a cara vai constantemente atrás. A demonstração que nós vamos fazer no final, okay, sem querer dizer exatamente o que é, uma das coisas que está lá é isto. Okay? Tem mais coisas. Outro ponto importante, acho que os números são interessantes quando tem capacidade de fazer follow de 64 caras, okay, em simultâneo, num dado vídeo. É verdade que quando temos muitas pessoas e depois houver ali, às vezes, certas passagens muito rápidas, um conjunto de coisas, ele pode se baralhar, mas ele vai continuar a encontrar a cara e pode haver ali algumas perdas. Mas isso acaba por ser, é um problema, de alguma forma, sempre complicado. Por fim, antes de passar outra vez ao Nuno, Content Moderator, isto é, este tem um conjunto de APIs que me permitem fazer moderação de conteúdos nos vários vetores. Okay? Imagem, texto, vídeo, ok? Por isso, eu consigo ter, no caso de vídeo, se as imagens forem ofensivas, ter a capacidade de fazer alguma moderação desse conteúdo. A mesma coisa com palavrões ou o que for em texto e em imagens, exatamente um bocado equivalente a vídeo. Recente inovação neste serviço é esta da Review Tool, que na prática permite-me, naqueles modelos tradicionais de machine learning de aprendizagem contínua, eu tenho a minha API, está a ser evocada, e eu consigo, através de uma ferramenta, ver tudo o que tem sido usado, okay? Quais são os pedidos que têm sido feitos, e ajudar, porque se calhar às vezes foi categorizado como sendo ofensivo e não era, ou então o inverso, e eu consigo fazer esta aprendizagem constante. Okay? No fundo, eu consigo influenciar os resultados. Pronto. Isto é a visão, a primeira layer de APIs que vos vamos falar. Agora, o Nuno vai pegar em speech.
Speech. Eu tenho um carinho especial por speech. Alguns projetos, para além do speech em si, não é? gosto muito de falar. Tenho estado envolvido em alguns projetos bastante interessantes. O speech em si e as funcionalidades que o speech disponibiliza, pelo menos as primeiras duas, são bastante intuitivas. Ou seja, conseguimos pegar em áudio, transformar em texto, e pegar em texto e transformar em áudio. E depois, nesta transformação de texto para áudio, podemos ter vários tipos de pessoas a falar, vozes femininas, vozes masculinas, consoante também a língua. O interessante aqui é o nível da curiosidade, passar um bocadinho da experiência que tenho tido nesta área, ou seja, o nível da accuracy, ou seja, a qualidade do que ele faz desta tradução, pá, tem sido muito, muito boa. Mesmo em português de Portugal, isto já existe. Nós estamos a conseguir, obviamente, esta qualidade depende muito da qualidade do input que nós temos. Eu a seguir vou fazer uma demo e vou usar um microfone, até porque isto é uma demo em real, para não arriscar. Mas depende muito da qualidade do input. Se não tivermos um bom input, obviamente também não vamos ter uma boa tradução. Mas passando essa barreira, pá, o nível que eu tipicamente estamos a ter é acima de 80%. E isso é um nível muito, muito bom. Ainda há dias a Microsoft lançou um blog e nós nesta área, ainda ando um bocadinho atrás, na área dos Cognitive Services, a nossa mensagem é sempre: nós nunca vamos, na maioria das APIs, fazer tão bem como os humanos, fazemos é uma velocidade que os humanos nunca vão conseguir fazer, não é? Mas isto não é verdade aqui no Speech-to-Text. Ainda há pouco tempo a equipa de research da Microsoft lançou um blog, eu não sei se alguém viu, que conseguiram chegar à paridade humana, ou seja, conseguiram ser tão bons a fazer esta tradução como um humano consegue fazer. E isso é realmente um feito fantástico. Pá, projetos interessantes nesta área, pá, são muitos. Eu vou-vos deixar só um exemplo, por exemplo, dois exemplos. A nossa Xbox, e depois podemos transpor isto para outros cenários, que não a Xbox, mas vocês conseguirem interagir com a Xbox em casa, liga-me a TV, liga-me a Xbox, abre-me o jogo XY. Isto num mercado mais de consumo, num mercado mais de enterprise, imaginem, por exemplo, um contact center. Ao dia de hoje, vocês, por exemplo, verem a qualidade de um contact center implica pegarem algumas chamadas aleatoriamente e ouvir as chamadas. Vocês imaginam o que é conseguirem traduzir todo este texto de forma automatizada e começar a ter aqui métricas automatizadas da qualidade das chamadas. A forma como interagem, se estamos a ter cenários de customer churn, enfim. Depois aqui a imaginação, diria assim, é o nosso limite. E há aqui cenários muito, muito interessantes. Ainda há pouco tempo, também um cliente nosso, e isto é público, lançou a interação do seu ERP em cenário de speech to text. Ou seja, eu consigo interagir, dizer dá uma fatura do cliente X, dá uma fatura do cliente Y. Isto parece uma diferença pequena, mas no final do dia isto consegue-vos trazer uma série de negócio que não existia até aqui, porque é que não começamos a ter em visuais também a ser mais produtivos nesta área, não é? Isto são apenas exemplos que eu gostava também de puxar por vocês e que levassem daqui algumas ideias diferentes. Obrigado. Entrando na área de intent, e mais uma vez esta vai ser a sessão que o Marco vai fazer, e eu não vou entrar em muitos detalhes, nós conseguimos, para além de reconhecer esta frase, também dar alguma intenção a este texto. Por exemplo, se eu vendo lareiras, se o cliente me fala de lareira, então eu, se calhar, o que ele está interessado é em comprar uma lareira. E começar a dar aqui alguma intenção, e estes são cenários muito interessantes, por exemplo, para a construção de bots, e que temos isto só, não só no áudio, este intent, mas também em texto, como vamos falar um bocadinho mais. Custom recognition. Como eu vos dizia, esta tradução depende muito da qualidade do input. Mas nós, além disso, temos uma framework que vos permite trabalhar em cenários específicos. Imaginem que vocês trabalham num aeroporto em que o nível de ruído é sempre bastante alto e vocês não estão a ter a qualidade da tradução desejada. Vocês aqui conseguem treinar estas traduções, não é? Não só porque têm um nível de ruído alto no fundo, mas porque determinada pessoa tem um dialeto um bocadinho diferente e nós não estamos a conseguir fazer a tradução como queríamos. E nesta forma conseguem, na prática, treinar também o algoritmo e o serviço e conseguir tirar daqui o maior partido possível nestes cenários. Finalmente, o speaker recognition, ou seja, tal como nós conseguimos olhar para uma imagem e perceber se ela pertence a algumas imagens guardadas, e aquele exemplo do Uber é um deles, nós conseguimos fazer o mesmo em speaker, ou seja, conseguimos identificar quem é a pessoa que está a falar, dizer, olha, é o Nuno Nunes neste momento que está a falar, e também conseguimos introduzir dois áudios e perceber se eles pertencem à mesma pessoa ou não. E isto pode ser muito interessante também em cenários de login, de verificação de pessoas. Obviamente que a ideia aqui com o Uber e todos estes cenários de login de exemplos que estou a dar não é substituir os canais tradicionais de login, mas é trazer mais cenários de segurança em cima deles. Não é? Continuando. Pronto. O que nós temos visto, entrando um bocadinho mais em soluções, eu não sei se possivelmente algumas destas pessoas já viram este projeto, mas eu acho muito interessante e resolvemos trazê-lo. Mas há uma mensagem importante a passar aqui, que é todas as soluções que nós temos visto até hoje em Cognitive Services interessantes acabam por ser um conjunto, ou usar mais que uma API de Cognitive Services, e acabam por ser um conjunto delas e a trazer o valor final na conjugação de todas elas e não apenas uma. Este é um projeto que foi desenvolvido na Microsoft por um colega nosso que é Invisual, e acho que é um cenário muito, muito interessante que foi apresentado no Build, num evento que nós temos internacional, Build, em 2016.
I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7. And shortly after that, I went to a school for the blind. And that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives, and one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you.
I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard.
I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and talk and there's no response and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you never know.
I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy.
The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text.
Hello, good afternoon. Here's your menu.
Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo.
Move camera to the bottom right and away from the document.
And then it'll recognize the text. Read me the headings.
I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas.
Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do. But artificial intelligence is improving at an ever faster rate. And I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off.
I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park.
For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning.
Uma coisa que eu acho mais impressionante aqui é que, tipicamente, a Microsoft e outras empresas sempre têm aqueles vídeos de visão e falar de futuro, etc. Mas normalmente são coisas muito longínquas, está bem? É bom ter uma visão, é bom caminhar para lá, mas eu hoje em dia não consigo fazer nada disso. Isto é exatamente o contrário. Eu acho que é um vídeo com um futuro enorme, não é? Com uma visão de futuro até assustador, no bom sentido. Tudo isto que está aqui, tirando a parte dos óculos, está acessível a vocês. Nós ainda pensámos em fazer uma demo só sobre este cenário e mostrar o exemplo de como é que podemos usar a API hoje em dia. Depois acabámos por não o fazer, porque achamos que este vídeo já possivelmente algumas pessoas até ouviram e acabámos por trazer outras demos. Mas eu acho que é impressionante e é um bom exemplo de como é que os Cognitive Services estão a revolucionar. E não existe, e isso é importante também, vocês não têm Cognitive Services fora da cloud. Nem têm empresas que tenham oferta tão abrangente de cognitive services como existe na cloud hoje em dia. E esse é um dos pontos. Nuno, passando, continuando.
Então, bom, até agora não tenho questões. Está tudo ok? Então, pronto. Passamos à terceira parte ou terceira família da APIs, a linguagem. Então, o que é que nós temos? Okay? Primeira coisa, este provavelmente é, já não me recordo se é o primeiro slide que isto aparece. Vocês vão ver algumas APIs aqui com o nome Bing, aqui pelo meio. Okay? Aliás, apareceu a dada altura as Bing Search APIs. Isto faz parte de uma consolidação. Okay? Estas APIs já existiam há alguns anos, algumas delas, na família Bing. Penso eu que conhecem, ok? Se calhar não tem o sucesso que nós queríamos, mas cá em Portugal, é isso. Mas isto é um caminho que está a ser feito para consolidar, ok? Isto, mais tarde ou mais cedo, vai ser tudo cognitive service, neste caso, ok? O Bing pode continuar a ter as suas APIs e provavelmente vai continuar a ter, mas vai haver esta consolidação. É um caminho que está a ser feito, ok? Este caminho vê-se nas APIs a melhorarem, nas APIs a surgirem, nesta consolidação, neste branding, num conjunto de coisas, obviamente, para tornar isto cada vez mais homogéneo, o mais homogéneo possível. Por isso, Bing Spell Check. Okay? Na prática, não é algo muito que vocês não conheçam, okay? Que é a capacidade de fazer correção ortográfica de texto, okay? Identificar sinónimos, identificar assim, um conjunto de cenários. Um dos pontos interessantes, isto como está por trás do Bing, okay? E o nosso mundo muda, novas marcas surgem, novos conceitos, novas palavras vão surgindo, como isto está constantemente a ser treinado e a ser evoluído, facilmente, se calhar o termo que surge hoje por alguma coisa, hoje em dia as coisas acontecem assim muito rapidamente num Facebook e de repente ganha uma dimensão brutal, se calhar rapidamente eu tenho aqui o reconhecimento de novas palavras, novos conceitos que vão surgindo. Este é claramente o que eu não vou falar, ok? Sessão a seguir uma hora, ok? Por isso, acho que estes 5 segundos já foram... Ou então não, ou Nuno, então podemos falar e lixamos a sessão à marca. O que achas? Outra API. Nós já vimos APIs para reconhecimento de correção, reconhecimento de línguas. Não, ainda não vimos. Já vimos assim um conjunto na área de texto. Esta... É, por exemplo, uma API que vos dá, basicamente, quase a gramática toda das frases ou dos textos ou do que for. Eu consigo perceber o que é que são os verbos, o que é que são... Não só eu vejo, obviamente, o meu texto, não é? Eu consigo ver aquilo, mas consigo descascar numa estrutura. E esta API é claramente uma API que vocês têm que consultar a documentação, porque a quantidade de coisas que é passível de ser retornada é muito, muito elevada. Por acaso aqui não temos uma imagem, mas na prática vocês veem uma estrutura quase em árvore em que diz qual é que é a ação principal, qual é que é o verbo, quais é que são as várias componentes gramaticais existentes. Por isso, leva-nos um bocadinho nessa perspectiva. Análise de texto. Desculpem. Análise de sentimento, também frequentemente e altamente batida nas demonstrações da Microsoft. Eu consigo perceber se é um sentimento positivo ou um sentimento negativo. Associado a uma dada frase. Extração dos conceitos principais de uma frase. Okay? Por isso, eu consigo e facilmente consigo cruzar várias coisas, como estar a olhar, por exemplo, para os cerveis. Não é? O Paulo, com certeza, vai fazer isso a seguir quando receber os cerveis. Vai passar isto tudo por Cognitive APIs. Vai ver qual é que era o sentimento, depois vai ver para os casos negativos, porque a gente só se preocupa com os casos negativos, e vai ver qual é que era os nomes. E se encontrar lá a palavra pau, apaga. Se não, vai atrás de nós. Quase certeza que vai ser algo deste género. Topic detection. Consigo identificar tópicos. Okay? Eu consigo, mais uma vez, eu aqui, no key phrase, vou buscar alguns... Às vezes podem ser frases, podem ser palavras. Qual é que é o tópico? O tópico é falar sobre banca, não sei. Pode ser falar sobre desporto ou sobre futebol, algo do género. Isso é o estilo de retorno. Aqui é em termos de frase. Aqui é um tópico, ok? Eu identifico um tópico. São, às vezes, coisas muito parecidas, mas consoante o cenário que nós estamos à procura, é uma questão de avaliarmos se vamos para uma ou para outra. Ou então, APIs que hoje em dia são consideradas simples, ok? Detecção de línguas. Esta API, nos cenários que nós vemos e nos cenários que nós ajudamos a montar,
quase sempre, quando estamos a falar em cenários de texto, é quase sempre das primeiras APIs a ser chamada. Que eu, com base na língua, se calhar vou ter workflows distintos para as coisas, ou vai-me influenciar o que é que eu vou invocar a seguir. Por exemplo, pegando outra vez num cenário de call center, eu posso simplesmente ter uma lógica de redirecionamento. Este caso aqui não. Um caso com que eu trabalhei recentemente tem a ver um bocado com analisar respostas ou feedback em redes sociais. Na prática, eu quero, com base nesse feedback e com base na língua, redirecionar para pessoas que saibam, obviamente, falar essa língua para fazer essas respostas. Okay? São cenários que, obviamente, as pessoas podem estar a ler tudo. É simplesmente a forma de automatizar alguns deles. É? Nuno já quer acelerar, quer ter mais tempo para a demo dele. Web Language Model. Okay? Isto é uma API que é... Vocês todos, quando estão a escrever, né, tipicamente no browser, a fazer procura, fazemos muitos erros, não pomos espaços, não fazemos aqui um conjunto de coisas. Isto permite-nos fazer esse estilo de coisa. Eu escrevo Microsoft Office, ou Microsoft Azure, neste caso, tudo junto, sem espaços, ele vai dizer, não, isto, o mais provável é isto ser Microsoft Azure. Ou identifica-me a probabilidade de qual é que vai ser a próxima palavra, okay? Ou faz-me sugestões. Pronto, há aqui vários cenários para eu poder usar. Okay? Esta é uma API bastante, bastante interessante para fazer. Então, quando estamos no mundo web em que estamos a receber feedback na altura, ou as pessoas estão a escrever, para fazer quase uma primeira limpeza e para me arrumar, porque os erros são bastantes. Okay? Translator. Okay? Translator, vamos ter a primeira demonstração. Okay? O Nuno já vai aqui fazer a demonstração dele. Mas o que é que eu consigo fazer com isto? Translate de texto, okay? Por isso eu consigo fazer conversões de umas línguas para as outras, e em termos de speech. Okay? E mais interessante ainda, aqui aparece real-time, eu consigo, quanto isto aqui, texto, na prática é numa perspectiva de APIs, eu tenho um texto, faço um pedido, obtenho uma resposta do texto traduzido. Numa perspectiva de speech, eu posso enviar, obviamente, um áudio qualquer já pré-feito, okay? É quase um cenário de batch. Ou então, se eu quiser, eu inclusive posso montar cenários de real-time. Okay? Ou chamemos-lhe near real-time. Porque, na prática, eu quase... E se formos pensar um bocadinho mais uma vez tecnologicamente, ligo um socket e estou a enviar áudio diretamente para o serviço e estou a receber respostas do que é que está a ser traduzido. Mais interessante ainda, isto vai aprendendo à medida que eu vou falando. Porque eu começo a falar, okay? E vocês vão ver isso na demonstração do Nuno, eu começo a falar, ele começa a achar que eu estou a dizer uma coisa qualquer, mas à medida que eu vou complementando o meu texto, ele vai conseguindo perceber, ok, se calhar o que ele tinha falado era uma outra coisa e faz correção de texto à medida que cada vez tem mais conteúdo para ajustar o seu resultado. Okay? Isto é um cenário bastante, bastante interessante. Nuno, queres avançar aqui?
Thank you.
Como?
Isto é alta já tecnologia. Tá,
bom, vou...
Já está?
Ah, ótimo. Ótimo. Bom, então, para te explicar como é que chega esta demo e os passos que eu utilizei, isto é um bocadinho estranho de fazer eco, mas... ou seja, eu vim ao site, Translator, pelo site que eu vos falei há pouco, onde tem toda a informação, e na prática, tenho aqui toda a informação sobre isto, na prática o que eu fiz foi ir às Sample Labs. No caso do Translator, o que nós temos são apps para GitHub, ou seja, temos código e soluções que eu abri no Visual Studio. Eu escolhi uma solução que está aqui, que é uma Universal App, que é esta aqui, que já tenho preparado o Visual Studio. Não, é esta. Já tenho o ambiente pré-preparado. Vou lançar em modo debug e, na prática, eu não tive que alterar código nenhum, apenas inserir as minhas keys, que eu aprovisionei no portal de forma gratuita, ou seja, não fiz absolutamente mais nada. O que é que esta aplicação vos dá? Muito simples. Pega numa língua, traduz para outra. Traduz o quê? Áudio e texto. E é exatamente isso que eu vos vou mostrar. Tem aqui mais uma série de parâmetros. Eu consigo mostrar as legendas, fazer logs do que é que está a acontecer, etc. Eu, para já, vou começar do português para inglês. Vou escolher o James, que é uma das pessoas que permite fazer o áudio. Eu também tenho aqui alguma informação que pode ser interessante acerca de profanity. Ou seja, tal como tem aquele content moderator, se eu começar a dizer aqui alguns palavrões, ele automaticamente começa, quer no áudio, quer no texto, a criar alguns filtros sobre isso. Para já, eu prometo-vos que não vou dizer nada de mal, por isso vou deixar o normal. E vamos rezar para que isto corra bem, não é? Boa tarde e bem-vindos.
Good afternoon and go.
Boa tarde e bem-vindos.
Good afternoon and welcome.
Espero que gostem desta demonstração.
I want to go. Now I have to have these two six. Now, say it.
Está qualquer coisa com o som.
One time notes I don't know.
Não,
for
não
anything
é...
we can dance, dance.
Não. É o eco, é sério.
When I'm going to teach you, I'll...
Eu vou só rapidamente colocar, por exemplo, chinês. Só porque tenho. Não sei, há aqui alguém que fala outra língua que não inglês? Eu acho que francês achamos todos que falamos, não é? Boa tarde e bem-vindos.
Kanja. Wu Xiandian.
Boa tarde e bem-vindos.
然后他来了.
Bom, vou desistir, estou claramente com um problema de eco.
Nós testámos várias vezes esta demonstração. Tens o micro? Testámos várias vezes esta demonstração, infelizmente as coisas nem sempre correm como queremos, e que foi o caso hoje. Mas eu acho que o essencial ficou demonstrado, não é? Apesar da demo não ter corrido como queríamos. E não sei se repararam, uma das coisas que ele fez foi, como o Nuno referia, o true text, aquilo que chamamos de um translator, que ele vai corrigindo o texto à medida que vamos fazer. Quase como um corretor ortográfico.
Outra particularidade que o translator tem face ao speech to text é que ele faz pontuação. Ou seja, vocês no speech to text à data 2 não têm pontuação, no translator têm, não é? Além de conseguirem ter várias línguas e conseguirem fazer áudio para áudio, texto para áudio, etc. Nuno, continuamos com o knowledge, até porque estamos a ficar sem tempo.
Eu vou acelerar aqui um bocadito. Outra, esta é a quarta família da APIs. Okay. Oi, já fui lançado. Sim. Um serviço bastante interessante, ok? É, imaginem que vocês querem criar, existem em Azure, ou sem ser em Azure, existem N serviços de certs, ok? Ou N formas de fazer certs, mais não seja usando um SQL, um full text search, há N formas de fazer um search. Okay? Mas este serviço, o que temos a capacidade é de customizar e desenhar o nosso próprio experiência de search. O que é que isto quer dizer? Normalmente um search é indexação de texto, okay? Depois tem a algoritmia avançada para fazer a identificação do que eu quiser, do que eu estou à procura, e esta algoritmia pode ser realmente muito avançada. Neste caso aqui, eu quase que tenho o meu modelo de dados, okay? Eu defino o meu esquema e eu vou fazer esta definição e treinar este meu modelo para um domínio específico, para ir à procura de um conjunto de entidades específicas e por aí fora. Okay? Por isso, se vocês tiverem um dia necessidade de desenvolverem um vosso search que tenham uns requisitos muito especiais, okay? Obviamente isto dá-vos mais trabalho do que usar um já feito, podem ir por este estilo de serviços. Academic Knowledge API é, na prática, um exemplo de uma instanciação daquele serviço anterior. Inclusive, vocês virem na documentação, tem como fazer o vosso Academic Knowledge API. O que é isto? Na prática, nós indexamos as APIs todas de papers e artigos científicos e um conjunto de coisas existentes, N bases de dados que existem, está tudo indexado e eu consigo chegar ali e fazer pesquisas sobre... Qual é que dá-me um paper sobre este assunto, escrito depois de 1990, na universidade não sei quantos. Pronto, esse estilo de search está montado aqui. E vocês conseguem usar isto e montar uma coisa equivalente. Entity linking, mais uma vez, naquelas ideias de eu ir buscar conceitos, tópicos, entidades, eu aqui estou a olhar para um texto, mais uma vez, encontro uma entidade... E, além disso, tem a capacidade de ir a outras fontes de dados, a outras bases de dados, ter informação sobre essa entidade. À data de hoje, ok, isto é uma questão que irá evoluir rapidamente, a base de dados externa que nós temos, ou onde são apontadas as pessoas, é a Wikipédia. Por isso, eu tenho um texto qualquer e o texto identifica-me um conjunto de entidades e vai-me dizer qual é que é o artigo, neste caso da Wikipédia, que fala sobre aquela entidade que foi identificada. Pode ser qualquer coisa. Este jogo, se não é o último serviço que surgiu, é dos últimos, que é o Q&A Maker. Okay? Isto, na prática, é um gerador de eu tenho uma FAQ, okay? Quase todos os sites têm FAQs, pelo menos os mais tradicionais têm FAQs, lá com as perguntas frequentes e as respostas associadas. Eu consigo, com este serviço, basicamente, aponto a um URL, é o cenário mais simples, aponto a um URL, ele vai-me indexar todas as perguntas e respostas, ou, se eu quiser, porque não tenho aquilo disponível, eu posso alimentar isto via ficheiros, ou, inclusive, eu posso adicionar perguntas e respostas à mão. Okay? Eu tenho um UI, uma espécie de um back-office para tratar disto, e eu, uma vez alimentando as minhas perguntas e as minhas respostas, vou tirar partido de modelos de interpretação de linguagem natural para eu fazer uma pergunta qualquer de quanto é que me custa esta coisa, por exemplo, e se essas respostas estiverem nas FAQs, irão aparecer. Mais interessante ainda, e novamente, isto vai aprendendo. Porquê? Porque todas as perguntas ficam registadas, eu posso ir ver, posso fazer um replay e ver quais foram as respostas que foram dadas e caso as respostas não tenham sido as melhores, eu posso treinar e dizer, não, a melhor resposta é esta, se já existir, ou então adicionar uma nova. Pronto, e o motor vai aprendendo ao longo do tempo. Outro serviço, outra API bastante mais robusta, mais complexa, é o motor de recomendações. Na prática, o que é que vocês conseguem fazer? Vocês têm Vocês querem ter um site de e-commerce, uma coisa qualquer, querem fazer sugestões de recomendações, o cenário de compra, quem gosta disto também gosta daquilo, ou quem compra isto normalmente a seguir compra outra coisa. Há um conjunto de cenários e na prática eu tenho que alimentar três coisas simples. Uma é o meu catálogo, o que é que são as minhas coisas, okay? Um catálogo de produtos, por exemplo, ou pode ser um catálogo, por exemplo, páginas web visitadas, que é um cenário que também se faz. Às vezes eu tenho páginas web que é o meu catálogo, eu tenho features, tenho características desse meu catálogo, desses meus items. A seguir eu vou alimentar com um padrão de utilização, okay? No caso, por exemplo, de um site de e-commerce, compras, num cenário de um site web é a utilização, quase logs de IIS ou da Apache ou do que for, eu analiso os meus logs e vejo padrão de utilização do meu site web. E a seguir dou sugestões. E as sugestões podem ser personalizadas para mim, Nuno, ou podem ser personalizadas na perspectiva de um produto de origem. Okay? Eu aqui sinto-me um bocado constrangido, que uma das coisas que nós gostamos de falar, e porque é um caso público, é este serviço é usado, por exemplo, pela Mel. Okay? Eu sinto-me constrangido porque estão aqui várias pessoas da Mel. Mas, na prática, este serviço serve de suporte ao motor às recomendações das gravações automáticas. Quem tem gravações automáticas vai ver que quando surgem lá recomendações de produtos, passando ali por uma orquestração complicada, e aí várias pessoas sabem o fluxo que isto deu e algum tempo que demorou a montar, e a complexidade está na integração, alimenta-se esse engine e eu consigo ter as minhas respostas. Ok? Certos.
Muito rápido, até porque nós estamos a ficar sem tempo para a demonstração final. Na prática, acho que já se aperceberam, em termos de marca, o Bing acaba por estar a ser integrado nos Cognitive Services. E isto, na prática, não é mais que a disponibilização dessas APIs, ou seja, a API do Web Search. Imaginem que vocês querem integrar a parte do Search dentro das vossas aplicações, conseguem fazer o Web Search, a pesquisa de imagens, a pesquisa de vídeos, enfim, tudo o que vocês têm nos motores de buscas, a pesquisa de news, e uma parte que acho muito interessante tem a ver com o auto-suggest, ou seja, aquilo que vocês têm nos motores de busca, dele sugerir e ele internamente está a pesquisar qual é o que é que existe mais conteúdos na internet que possa ser semelhante com o que vocês já colocaram, também é disponibilizado aqui via API. Apenas uma nota também importante, que é o Bing continua a ter algumas funcionalidades de enterprise que ainda não estão dentro dos Cognitive Services, como sejam os mapas, trânsito, etc., que também podem utilizar fora destes Cognitive Services. E passamos para a demo final, não é?
Eu vou agora aqui fazer uma demonstração, vai ter que ser muito rápida, que o Paulo está a dizer que o tempo acabou, por isso nós não vamos conseguir explicar como é que ia montar. 5 minutos? Ok. Em 5 minutos faz-se muita coisa. Não me levem a mal, está bem? Está a ser gravado. Okay. Esta aqui, nós também temos aqui... Aliás, eu não estou... Troca aí, que este é o teu. Ok. Espera aí, posso? Sim? É assim? Ok. Não. Um dos nossos compromissos é, nós fizemos isto, basicamente pegámos mais uma vez numa demonstração que já existe, que está disponível no GitHub, basicamente tem vários cenários de teste das APIs de vídeo, e o cenário que nós montámos aqui foi, ok, nós temos a identificação de vídeo, identificação de caras, e o que nós quisemos é, não, agora é, mas estas caras, que celebridade é que são, ok? E por isso estamos aqui a fazer uma composição. Identificamos as caras, depois a seguir vamos chamar o serviço de celebridades e fazemos não só aparecer a cara e quem é a pessoa. Okay? Podíamos ter ido mais longe, podíamos ter dito se ela estava contente ou triste, qual é que era a idade, podíamos ter avançado por aí, podíamos ter cruzado com o serviço de entity linking e buscar para aquela pessoa informação relacionada com ele. Isto era uma questão de depois simplesmente ir compondo o serviço. Como temos 5 minutos... Nós tínhamos como objetivo mostrar um bocado como é que se constrói. Okay? Rapidamente, em C Sharp, por exemplo, existem SDKs que vos facilitam o desenvolvimento, por isso há data de hoje tudo em C Sharp que normalmente está disponível via Nuget, por isso vocês podem buscar estes packages. Estes packages estão todos feitos e existem para aqui, não sei se... Aqui é, por exemplo, um exemplo, está a ser criada uma operação, aquilo faz parte do nosso SDK disponível. Para efeitos de demonstração, ok, onde é que estás? Epa, pus aqui, peraí. Espera, se quer, suposto mexer em código. Bom, F5. Para efeitos de demonstração, eu depois não me recordo se acabei por dizer ou não, pelo menos pensei. Nós vamos pôr isto, esta demonstração no final, haveremos de pôr num GitHub para quem quiser usar. Neste momento só temos que fazer ali algumas arrumações, isto foi demo e ainda havia ali algumas coisas que ainda estão um bocado marteladas, digamos. Ok? Esqueçam estas chaves eram minhas, por isso não as usem, eu vou ter que as trocar. Esta aplicação, nós limpámos aqui um conjunto de coisas e fizemos esse cenário. O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer um carregamento de um vídeo, vai fazer a tal, evocar o tal serviço de identificação de caras. Estas coisas todas demoram tempo e podem falhar, como já vimos hoje, algumas coisas. Nós aqui temos um cenário quase offline. Na prática, nós fizemos os pedidos, temos as respostas guardadas no ficheiro. Eu, se fosse aqui para apagar tudo, iríamos simular isso. Há aqui coisas que até demoram algum tempo, mas eu já vos mostro, entretanto, as respostas. O que é que... Ui, já carreguei. Um dos grandes dilemas foi escolher efetivamente o filme. Pronto, isto é o estilo de resposta que vocês têm, ok? Por isso, na primeira parte de resposta, só para ter uma noção, não quero que decorem, é por divisões, isto é um vídeo, isto tem fragmentos, tem segmentos, qual é que é, quantas caras é que estão, qual é a identificação da cara, onde é que ela está, ok? É uma das coisas. Segundo, nós fomos a alguns fragmentos específicos e fomos retirar snapshots dessa imagem e evocar o serviço de reconhecimento de celebridades, ok? Que acaba por ser este processamento de frames, e obviamente isto foi altamente rápido porque isto já está tudo guardado, as respostas. Okay? Mas eu já vos mostro alguns exemplos. Este vídeo tem uma coisa que eu acho que é engraçada, que é, mostra 10 jogadores hoje e há uns anos. Okay? E mesmo assim ele consegue reconhecê-los. Quando chegamos ao nosso Cristiano Ronaldo, vamos ver o quão diferente ele estava. Agora, isto como está em offline e nós já sabemos exatamente tudo o que vai acontecer, no final ele vai se baralhar ali com algumas coisas, mas pronto, há ali os nomes no fim, que ele há ali uma altura que está indeciso entre o Messi e lá o outro, mas pronto. Foi surpresa, o Cristiano não, aliás, o Messi e o Cristiano não estão no primeiro lugar.
E obviamente que isto é com celebridades, mas nós podíamos fazer isto com reconhecimento de pessoas, não é? Que era outro cenário interessante, que era começar a treinar caras e, em vez de ser celebridades, fazer isto num vídeo de segurança ou num cenário que vocês pretendam e passar a fazer este reconhecimento. Notem que ao dia de hoje o reconhecimento, quer de celebridades, quer de faces, só funciona sobre uma imagem. O que nós fizemos foi adaptar para que começasse a funcionar sobre um vídeo. E foi exatamente o trabalho que existiu aqui.
Por isso, o objetivo aqui desta demonstração era, se tivéssemos tempo, mostrarmos como é que isto se monta, ok? Não temos tempo, iremos disponibilizar depois no GitHub, depois logo vemos qual é que é a forma melhor de disponibilizar isto, mas é fácil de montar isto. Nós montámos isto em meia dúzia de dias, simplesmente pegando numa outra base. Agora, para finalizar...
Sim, não sei se há alguma dúvida, não houve interação nenhuma... Alguém queira colocar alguma dúvida, alguma questão? Não, está tudo. Todos estão esclarecidos. Pronto. Resta-nos agradecer, pá, e espero que tenham gostado acima de tudo, não é? Que tenha sido um tempo útil do vosso lado. Muito obrigado a todos.